tarde a todos. Vamos iniciar a nossa reunião, 35ª reunião pública ordinária do dia 5 de novembro de 2020. Declaro aberta a 35ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2020. Solicito o segundo secretário, vereador Tanaúso, por favor, para fazer a oração do Pai Nosso. Está em discussão e votação a ata da 34ª reunião pública ordinária. Ata em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas, vereadora Sônia. Nenhuma. Informe das comissões. Então, dentro das comissões, veio um ofício do Executivo com referência à Lei Ordinária número 60, 2020, que dispõe sobre a isenção do pagamento de ISSQN aos estabelecimentos de ensino particular de primeiro e segundo graus do município que ofereçam bolsas de estudo para alunos hipossuficientes. Excelentíssima senhora presidente, cumprimentando nesta oportunidade pelos trabalhos desenvolvidos à frente desta Igreja Casa, servimos-nos do presente para informar-lhes que, não obstante o mérito da referida lei, o Poder Executivo se vê impedido de sancioná-la em razão de vícios formais e materiais, conforme exposto nas razões de veto em anexo. Nesse sentido, a manutenção do veto é a medida que se impõe. Atenciosamente, Honório de Oliveira, Prefeito Municipal. Razões do veto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, cumprimentando nessa oportunidade, novamente, pelos trabalhos desenvolvidos à frente dessa casa, informo-lhe que me vejo compelido a vetar integralmente o projeto de lei número 60/2020, que dispõe sobre a isenção do pagamento de ISSQN para os estabelecimentos de ensino particular de primeiro e segundo graus do município, que ofereçam bolsas de estudos para os alunos hipossuficientes que contenham alguma deficiência, de autoria do nobre vereador Marcelo Navarro Jardim. Isto porque, embora o projeto contenha natureza social de suma importância para a sociedade como um todo, fato é que a pretensa proposição vai de encontro aos ditames legais contidos na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2020, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e da outras providências no que concerne às condições para a concessão de benefícios tributários dos quais decorram renúncia de receita. Como registrado, o projeto de lei em análise não se enquadra dentro das condições estabelecidas nos incisos 1 e 2 do artigo 14 da Lei Complementar 101/2000. Para concessão da isenção do pagamento de ISSQN às escolas particulares do município de Bicas, que concedam bolsas de estudos a alunos carentes e com alguma deficiência, uma vez que não apresentou pelo menos um dos seguintes requisitos abaixo discriminados. Primeiro, demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e que não afetará as metas de resultados fiscais previstas na lei de diretrizes orçamentárias. Segundo, estar acompanhado de medidas de compensação no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 2 anos seguintes, por meio do aumento da receita proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Outro sim, a concessão de benefícios ou incentivos de natureza tributária deve se dar por meio de lei municipal, de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo Municipal, titular e responsável pela representação da entidade pública concedente do benefício. Se somente por lei se pode criar e instituir tributos de competência municipal, somente por lei se pode abrir mão de receber valores correspondentes a tributos já criados, devidos e não pagos. É a aplicação integral da norma decorrente do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal. Sobre o referido assunto, dispõe a Lei Orgânica Municipal, artigo 136. Qualquer isenção, anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou previdenciária de competência do município só poderá ser concedida mediante lei específica municipal de iniciativa do Poder Executivo. Assim, além de contrariar a Lei de Responsabilidade Fiscal, configurando de tal modo um vício material, há de se observar e ressaltar também a existência de vício de formal de competência para a propositura do presente projeto de lei. Bicas, 4 de novembro de 2020, Honório de Oliveira, Prefeito Municipal. Então, o que nós vimos que seria... eu conversei com a procuradora e ela me disse que isso poderia ter sido através de um anteprojeto e lá se faria essa adequação. Agora, já que foi apresentado e votado, sugere-se, foi a assessoria jurídica, que se crie uma comissão, é o caminho, criar uma comissão para analisar e ver se vota, se derruba o veto ou se mantém. Aí fica a critério. Submete ao plenário. Oi? Vereador Rafael.
Boa tarde, senhora presidente, senhores vereadores. Pelo regimento, é obrigatório. Tem que criar a comissão, né, para a comissão apreciar. Dar um parecer e vir a plenário para manter o veto ou derrubar o veto. Entendeu? E é um quórum até especial. Então tem que se formar uma comissão agora para poder apreciar. Tá? Mas aí a gente combinou, o presidente, que faria a formação da comissão, eles mandariam para os vereadores da comissão e mais alguém que se interessar, para depois, na próxima reunião, né, que será depois, para poder vir a plenário, dar o parecer e vir a plenário. Então, precisa só da formação da comissão mesmo, tá?
Então, já podemos, qual os vereadores que se dispõem a participar da comissão? Vereador Rafael? Tanaúza? São 4, né? A comissão. Um suplente. Rafael, Tanaúza, Diego. Tiago. Sônia. Depois. Quer, não vai ter. Pode ser o... Pode ser, Tiago? Então ficam os vereadores Rafael, Tanaúza, Diego e Tiago, certo? Então tá. Tá ótimo. Informe do executivo. Entrada de proposições. Projeto vereador Luiz Paulo Rocha, 66/2020.
Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Projeto de Lei Complementar número 4/2020 dispõe sobre injeção de taxas a idosos e pessoas com câncer ou doença degenerativa os seus responsáveis legais. A Câmara Municipal de Bicas decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção das seguintes taxas às pessoas com câncer ou doença degenerativa e a idosos. 1º. Taxa de coletas de lixo. 2º. Taxa de conservação de vias e locadores públicos. 3º. Taxa de conservação da rede de esgoto. 4º. Taxa de manutenção da torre de TV. Artigo 2º. Farão jus à isenção mencionada no artigo anterior todos que se qualifiquem à isenção de IPTU nos termos da Lei 1983, de 9 de agosto de 2019. Todos aposentados e pensionistas com rendimento de até 2 salários mínimos, desde que proprietário de apenas um imóvel urbano e que faça dele sua residência. Artigo 3º. O Poder Executivo regulamentará a lei no que couber. Artigo 4º. Esta lei está em vigor na data de sua publicação, revogando a disposição em contrário. Bicas, 5 de novembro de 2020. Justificativa. Em nosso município, acompanhando a tendência de diversos outros, concedemos injeção de IPTU a idosos e a pessoas com doenças degenerativas. Ocorre que essa injeção não compete demais tributos, que são cobrados juntos com o carnê do IPTU, o que causa diversas confusão e por vezes causa atraso do pagamento, quando não gera inadimplência. O valor desse tributo são mínimo e, portanto, pouco ou nenhum impacto causa nas contas públicas. Dessa forma, peço aos colegas a aprovação dessa relevante matéria. Em 5 de novembro de 2020, Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. É só isso, senhora presidenta.
Joel Milão, por favor, apresentar sua moção 33/2020.
Boa noite, senhora presidente, a todos os vereadores, a todos os ouvintes e presentes. Moção número 33/2020, moção de pesar, apresenta a vossa senhoria nos termos do artigo 182 do regime interno. A presente moção de pesar será encaminhada aos familiares do senhor Sebastião Costa Farias, pela ocasião do seu falecimento. Justificativa. Grande empresário de nossa cidade, referência em toda a região. Esse é o mínimo que se pode se dizer do nosso estimado senhor Farias, homem de caráter sem igual, que muito contribuiu empreendendo em nossa cidade, gerando centenas de emprego. Replico aqui trecho da nota publicada no obituário do Jornal Município, que resume sua trajetória de vida. Faria trabalhou no Banco Hipotecário e Agrícola de Minas Gerais, S.A., depois Banco Mineiro de Produção, S.A., e posteriormente Banco do Estado de Minas Gerais, S.A. Além de bancário, em fevereiro de 2070, passou a atuar no comércio com a instalação na Rua Coronel Souza da Fama Comércio e Importação Limitada, dedicando-se à venda de eletrodomésticos em geral. Com o sucesso de empreendimento, transferiu sua loja para o imóvel maior, de frente ao que está instalado, e depois para o prédio onde funcionou o Banco do Comércio e Indústria, na Rua dos Operários, número 59, onde permanece até hoje. Em março de 1979, inaugurou a ampliação de suas instalações com seções de imóveis, eletrodomésticos e tapeçaria, para atender nossa cidade e região. Com seu dinamismo, ao lado da esposa e dos filhos, prosseguiu seus investimentos. Construiu um prédio de apartamentos com mais de uma ampla loja, adquiriu e recuperou o antigo imóvel do Bicas Hotel, construiu o edifício Fama Parte Hotel, além do prédio da Fama Cine Teatro, e entre outros, um empreendedor de sucesso. Deportista, torcedor do Vasco da Gama, nas décadas de 60 e 70, participava com um grupo de amigos das peladas de futebol de salão que acontecia no Bicas Tênis Clube. Adepto de esporte, sempre incentivou, junto com seus filhos, a formação de equipes patrocinadas pelo Grupo Fama para participar, sempre com destaque de torneios realizados em Bicas e região. Que seu nome seja lembrado, meu sincero pêsames. Pesares, esposa, Maria Aparecida de Oliveira Faria, seus 4 filhos e 9 netos, Baltazar, Gabriela e Pietro, Douglas, Douglas Júnior, Lohane e Paola, Emerson, Enzo e Bárbara e Marcelo, Manuela e Marcela. Sala de sessão da Câmara Municipal, em 5 de novembro de 2020, João Milão Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Assuntos urgentes? Vou solicitar da primeira secretária, vereadora Sônia, por favor, para verificar a presença dos vereadores.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores e a todos os ouvintes. Informo que somente o vereador Erivelton encontra-se ausente.
Vamos então, entrando na segunda parte, vamos colocar em segunda discussão e segunda votação o projeto de lei ordinária do Executivo número 65/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 15.700 e da outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária do Executivo 65/2020, aprovado por unanimidade em segunda discussão e segunda votação.
Senhor presidente, é cabível a dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei ordinária do Executivo número 65/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 15.700 e da outras providências. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária do Executivo 65/2020, aprovado por unanimidade em terceira discussão e terceira votação. Está em discussão e votação a moção de autoria do vereador Joel. Em discussão, alguém? Tranquilo. Então, moção 33, de autoria do vereador Joel, aprovada por unanimidade. Solicito a primeira secretária, vereadora Sônia, por favor, para verificar a presença dos vereadores ao final da reunião.
Todos os vereadores presentes, exceto o vereador Erivelton.
Então, nada mais a ser deliberado, está encerrada a nossa reunião. Boa noite a todos e obrigado pela presença.